das assimetrias regionais constitui há muito uma prioridade do Partido Socialista, do seu grupo parlamentar e dos governos liderados por António Costa. Fazemo-lo com a ação, fazemo-lo com a verdade, não o fazemos com a demagogia que hoje aqui temos assistido, nem com o taticismo político que tem norteado este debate. Mas é importante sermos claros sobre isto. O combate a disparidades regionais faz-se aplicando estratégias que promovam a coesão e reforcem a competitividade das diversas regiões. Este não é um assunto, ao contrário do que tem sido visto aqui hoje neste debate plenário, que possa ser abordado de forma simplista. Não é sequer um assunto que seja estritamente português, é um assunto que tem a ver com matérias que versam com fatores sociais, antropológicos, e que evidentemente tem uma resolução que carece de tempo, dedicação e foco, que é aquilo que o governo do Partido Socialista tem mantido. Mas reconhecer o muito caminho que já foi feito. Eu dava apenas um exemplo ao Sr. Deputado Luís Gomes, dizer-lhe que tenho o privilégio de conhecer a sua posição em 2011, quando defendia uma redução gradual, e nós temos gosto em fazer-lhe hoje a vontade, em poder dizer que o Sr. Deputado, na altura, apoiou um governo do PSD que impôs mais e mais e mais portagens, mas o Sr. Deputado tinha razão. Hoje não tem. Hoje o Sr. Deputado falta a verdade. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, porque o Sr. Deputado, na sua intervenção, falou em fatos. Mas não eram factos, era fato. Vestiu hoje um fato diferente. Deixe-me dizer-lhe, só apenas a título de exemplo, que em 2014, quando o Sr. Deputado defendia o que nós defendemos hoje, pagava-se de ponta a ponta na A22, no Algarve, qualquer coisa como 11,60€. Sabe quanto é que se paga hoje, Sr. Deputado? 6,60€. Mas há aqui uma questão que é importante. Só o PCP é que aqui reconheceu algum avanço. Os seus deputados custam-lhes ouvir, eu percebo. Mas é importante que se perceba O quão surreal é este debate.
Sr. Deputado, permita-me interromper a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma voz poderosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas isso, evidentemente, que tem que haver aqui silêncio, serenidade da parte dos demais grupos parlamentares para ouvir Vossa Excelência queira prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vejo este incómodo como uma dificuldade em gerir os argumentos dos outros, mas continuarei, Sr. Presidente. O exemplo que dei do Algarve, vou repetir, da A22, em que se passou para metade do preço que se pagava, é extensível ao resto do país. Não é só uma questão do Algarve, mas, ao Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Os deputados do PS querem ir mais longe. Nós só não aceitamos que os senhores faltem à verdade dizendo que nada foi feito, porque nas 12 propostas que nós aqui discutimos hoje, cabe dizer que se exige que seja feito o que já foi feito. Muito bem, não temos problemas nenhum com isso, porque como já o cumprimos, não vem mal ao mundo. Passam por pedidos irresponsáveis de rescisões unilaterais de contratos, sabendo de Vossas Excelências que estas litigâncias seriam supérfluas e que acabaria o Estado português e os contribuintes com quem enchem a boca a pagar estas indemnizações. Mas, por fim, também há aqui uma questão, que é, até as renegociações intempestivas são uma coisa que nos deixa perplexos. Onde é que está o sentido de responsabilidade desta oposição que nós temos? Ou melhor, que nós não temos, não existe. Mas é importante dizer o seguinte. Os deputados do Partido Socialista, em cada círculo eleitoral, assumem um compromisso de proximidade e rigor. E é por isso que nós dizemos aos nossos eleitores, às pessoas que nos representam, com verdade, que já se fez caminho, mas que ainda há caminho para fazer. Senhores deputados, é de uma perplexidade ver a vossa conduta política. O PSD apresenta-se hoje com um projeto de resolução, ignorando que esta Casa aprovou no Orçamento de Estado para 2023 uma norma, no artigo 264, para até junho, continuarmos a prosseguir o bom caminho que temos estado a fazer. E como é que votou o PSD nesta matéria? Pasmo-se, absteve-se no artigo e votou contra o orçamento. E o que é que faz hoje? Aparece com um papel, com um papelinho a dizer que está preocupado com a população. Oh, Srs. Deputados, um bocadinho de decoro, um bocadinho de decoro também não faz mal, porque nós apresentamos nos nossos territórios de cabeça erguida, dizendo às pessoas o que já cumprimos e aquilo que ainda queremos fazer. Srs. Deputados, no entanto, é preciso também dizer o seguinte. 12 propostas, Sr. Presidente, 12, com a minha voz poderosa dizer, são 12 propostas e contas dos impactos financeiros daquilo que defendem é zero. É impressionante. Quanto mais propostas apresentam, menos responsabilidade têm. Não é para todos, Sr. Deputado, é preciso muita audácia. Mas permitam-me que finalize com o seguinte. O debate e a retórica política não podem ser só a dialética, nós temos que ter algo mais de construção. Aquilo que está no artigo que eu citei do Orçamento de Estado, não configura apenas a redução das portagens que já aqui assinalei pelo todo nacional. Configura também que do ISP vão continuar a ser canalizadas e reforçadas verbas, até ao dia 1 de junho este modelo será conhecido, para reforçar o PART. Eu sei que o PSD votou contra e, portanto, não quero falar disso. para reforçar o ProTrans. Ou seja, senhores deputados, nós estamos aqui a falar de portagens e fazemos-lo muito bem. É um assunto extremamente relevante, mas estamos a falar de mobilidade no seu todo. A solução que foi aprovada nesta casa e que os senhores ignoram de uma forma que eu não consigo compreender é algo que vai trazer uma mobilidade mais sustentável, mais equidade fiscal e vai fazer aquilo que é essencial. As portagens em todos os distritos do nosso país estão a baixar, vão continuar a baixar e de forma sustentada, sem criar litigâncias inúteis. Sr. Presidente, é tudo o que consigo dizer com tanta agitação, mas tenho a certeza que posso ter ajudado a corrigir
muito obrigado.
Alguma falta de rigor por hoje aqui, graça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Esta matéria das portagens realmente é uma matéria muito exaltante. E tenho a certeza que agora, para trazer serenidade ao debate, nada melhor do que dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Vamos a isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Grande responsabilidade me dá.
Absolutamente, Sr. Deputado.
Há dois temas distintos que estão aqui em discussão e não é a mesma coisa discutir o momento conjuntural da nossa economia, ou seja, a descida de portagens como medida anti-inflacionária, vale tanto para o interior como para as grandes cidades, com a redução das assimetrias regionais, em que aí, de facto, no interior, onde não foram dadas alternativas às pessoas por um modelo de desenvolvimento errado, escolhido durante décadas, de apostar no asfalto, é preciso que essas pessoas possam viajar. Mas também, o que não se ouve aqui dizer é que, por um lado, se no Algarve custava 11 euros fazer de ponta a ponta de autoestrada e agora custa 6 euros, custa 80 euros fazer de comboio, comprar um passe ferroviário regional. E por isso aí o que vale e o que ajuda aos algarvios é uma medida, como a do Livre, de passe ferroviário nacional a 49 euros para todo o país. Pelos vistos, a serenidade, Sr. Presidente, chega a todo lado.
É muito difícil, de facto. Mas eu peço mesmo ao grupo parlamentar do Chega e aos senhores deputados do Chega que deixem ouvir o senhor deputado Rui Tavares, que ainda tem mais questões a acrescentar e o tempo dele está praticamente a esgotar, ou melhor, já se esgotou, mas eu concedo que Vossa Excelência merece mais alguns segundos e, portanto...
Como, aliás, os outros grupos, mereceria era nas mesmas condições
e, com certeza,
que os outros têm.
É a minha responsabilidade garantir-lhe essas condições e estou a apelar aos senhores deputados que me dei essa oportunidade de lhe garantir a Vossa Excelência essas condições. Tenha a palavra, queira prosseguir.
E há ainda outra questão de que não se fala, que é quando as pessoas não têm alternativa a não ser ir para estradas mais perigosas, aumenta a sinistralidade e isso também tem custos para o Estado. Portanto, estas são medidas que merecem ser viabilizadas e que merecem ser discutidas na especialidade, mas que desenquadradas daquilo o que fazer para proporcionar alternativas aos nossos concidadãos, nomeadamente os do interior, ficariam sempre desgarradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Rui Tavares, eu é que agradeço. E agora vamos passar a uma intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Há um consenso relativamente ao facto das portagens serem abusivas. Elas são discriminatórias, elas partilham o país, dividem-no, afastam-no, são uma penalização a quem vive no interior, são uma penalização a quem tem de se deslocar para trabalhar, a quem não tem alternativas de transporte público, a quem já enfrenta as dificuldades do aumento dos preços dos combustíveis, a quem não pode estar à espera de uma ferrovia ou de que um transporte público chegue à sua localidade, a quem mesmo vivendo no centro do país tem que atravessar a ponte porque vive na margem sul e trabalha em Lisboa. Estas portagens não são uma inevitabilidade. Estas portagens não são o preço do desenvolvimento, não são o custo nem o castigo que as populações têm de pagar para ter acesso a infraestruturas. Estas portagens são o preço de uma opção política. A opção pelo modelo das parcerias público-privadas, a opção pelo favorecimento de grupos privados do setor bancário e do setor da construção. As portagens não são um símbolo de um Estado forte e ganancioso. As portagens são um reflexo de um Estado fraco que não é capaz de fazer frente aos interesses económicos. E é exatamente por isso que nada é feito. Nada é feito porque a direita e o Partido Socialista não querem enfrentar os interesses económicos. Porque em vez de contrariar estes interesses, São membros do governo que depois acabam nos conselhos de administração das construtoras e das empresas que ficaram com as concessões dos negócios que eram públicos. Já muito foi tentado, senhoras e senhores deputados, acabar com a SCUT. Todos os anos, nos orçamentos do Estado, o Bloco de Esquerda apresenta, tal como o PCP, o fim da SCUT. Retirar a cobrança de portagens à autoridade tributária. Uma amnistia para todas as dívidas de portagens cobradas pela autoridade tributária. O resgate das concessões leoninas das PPP. E todos os anos estas propostas são chumbadas. A direita só vota a favor destas propostas quando o PS tem maioria absoluta e sabe que nada muda. Porque quando a direita fazia uma maioria aqui na Assembleia da República, nunca se juntou à esquerda para aprovar estas propostas. Porque o PSD podia tê-lo feito. Porque na anterior legislatura o PSD podia tê-lo feito. Podia ter juntado os seus votos aos votos da esquerda para contrariar o Partido Socialista e nunca o fez. Escolheu não o fazer, tem medo de enfrentar os interesses económicos. O PSD traz-nos agora um projeto em que recomenda ao Governo que faça o que o Governo prometeu fazer, mas não fez. Enfim, votaremos a favor desse projeto, mas devo dizer que não depositamos nenhuma esperança na vontade da maioria absoluta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu peço aos senhores deputados que ocupem os seus lugares, que não virem as costas à mesa e que criem algumas condições de silêncio e serenidade para continuarmos este debate, que obviamente é muito relevante para as populações. Então, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista tem, sistematicamente, negado as suas responsabilidades nesta matéria para com os portugueses. O PS não teve ainda a coragem de se reencontrar com a história, mas a história, a seu tempo, ajustará contas com o Partido Socialista. A saber, primeiro, foi o governo socialista do primeiro-ministro José Sócrates que, em 2010, decidiu aplicar portagem nas escutas. Segundo, foi o secretário de Estado, Paulo Campos, que se esmerou a justificar a necessidade da medida, tentando convencer os portugueses em 2010 e parte de 2011. Terceiro, a aplicação das portagens nas escutas foi a solução encontrada pelo primeiro-ministro Sócrates para financiar o desvario do PS nas PPPs, depois das dúvidas do Tribunal de Contas. Quarto, os encargos com os PPPs rodoviários representam hoje ainda 1.100 milhões de euros ano e mais de 4 mil milhões até 2026. Quinto, os encargos das PPPs esmagam o orçamento da IP sem a folga orçamental necessária para a requalificação da rede viária nacional. Malgrado a ineficácia do Governo de reforço da dotação orçamental da IP para malgrado das populações, em especial dos autarcas deste país. Sexto, o PSD, como partido responsável, não apresentou nem aprovou medidas de abolição geral das portagens, pelo impacto orçamental das mesmas, que bloqueariam a atividade da IP, bem outras áreas da governação deste país. Sétimo, o PSD apresentou em 2021, esta Assembleia aprovou, a eliminação do pórtico do Neiva e Viana do Castelo, medida que até hoje o Governo não cumpriu. Oitavo, o PSD apresentou e, com o apoio de outras forças políticas desta Casa, viu aprovado em sede do Orçamento de Estado para 2021 um modelo de desconto efetivo de 50% a 75% das portagens. Nono, o Governo do PS, contrariando e usando vários truques legais, ainda não cumpriu com a deliberação soberana desta Assembleia, num claro de respeito para com esta Casa, mas em especial para com todos os portugueses. Décimo, mas não é só o Governo que desrespeita esta Assembleia e os portugueses todos. É igualmente os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que têm apoiado a postura do seu Governo, ou seja, pactuado com o poder absoluto da maioria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Agora a Paula Santos mandou agora aqui mais uma precisão. Então, agora para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado André Pinotes Batista, o senhor tem uma voz muito forte, mas vou-lhe dizer...